Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da PDG referente aos resultados do terceiro trimestre de 2016. Estão presentes conosco o senhor Márcio Trigueiro, diretor-presidente, o senhor Maurício Teixeira, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores, e o senhor Antônio Guedes, diretor-vice-presidente de operações. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor solicite a ajuda de um operador digitando *0. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI da PDG pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.pdg.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Márcio Trigueiro, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Márcio Trigueiro, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por participar da teleconferência aqui do PDG. Meu nome é Vladimir Haneto, que eu queria inicialmente corrigir a informação que foi dada. Evidentemente, nem o Márcio nem o Maurício não estão mais na empresa como executivos. Como todos sabem, eu assumi recentemente essa função de CEO, CFO e relação com o investidor. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma apresentação de mim. Eu sou engenheiro formado pela PUC do Rio de Janeiro, tenho MBA em gestão corporativa pelo PDGVEC, hoje conhecido mais como INSP e IBMEC. Fiz uma especialização em estratégia corporativa na Universidade de Chicago. Sou gestor de empresas desde 89 e desde essa época trabalhei com diversas empresas, diversos segmentos de indústrias e acabei, dentro dessa experiência profissional, me especializando muito na questão de fusões, aquisições, reestruturações dentro das próprias organizações. Em 2004, já com uma bagagem bastante grande, uma experiência bastante grande nesse setor, com essa atividade, eu fundei a minha empresa e, desde lá, venho trabalhando com diversas empresas. O meu trabalho aqui na PDG. Imobiliário, como nós estamos vendo, como é que foi o trimestre passado e como é que nós estamos vendo agora os orçamentos, como a gente percebe no mercado. A situação macroeconômica ainda está bastante difícil, continua ainda em alta o desemprego, queda na renda e as taxas de juros, e que impactam também nos depósitos da poupança. que tem sido resgatado e dificultando os financiamentos. A gente vê, por outro lado, também uma baixa na taxa de juros. Recentemente, a Caixa, que é o principal financiador do setor, anunciou uma redução das taxas de financiamento. Além disso, nós tivemos uma queda também na taxa básica de juros, na última reunião do Copom. E mantendo essa tendência, a gente deve ter uma ajuda e na continuidade da retomada do setor. Nós acreditamos que em 2017 a gente deve ter uma retomada e, por conta dessa escassez atual de lançamentos, nós acreditamos também que vai haver um aumento na demanda por imóveis e nós acreditamos que isso possa ocasionar uma possível correção nos preços de mercado. Então, estamos um pouco mais otimistas em relação ao ano que vem. Passando agora para a apresentação, eu queria começar a falar pela página 4, sobre RE. No slide 4, nós vimos a demonstração, o resultado da companhia. Nesse trimestre, nós apuramos um prejuízo de R$1,7 bilhões. E aí nós queríamos destacar algumas linhas para explicar os principais impactos que afetaram esse resultado. Então, passando para o slide 5, no lucro bruto, no caso prejuízo, nós tivemos um aumento no custo de obras de R$112 milhões, uma provisão de estoque a valor de mercado de R$103 milhões, prejuízo na venda de 3 terrenos de R$38 milhões e R$72 milhões de vendas negativas no terceiro trimestre, com descontos e custos indiretos, somando os R$328 milhões. Depreciação e amortização, nós tivemos 15 milhões de baixa do intangível que estava alocado ao terreno que foi vendido, Bossa Nova, na Enza Gold Farm. Outras despesas operacionais, eu queria abrir aqui, nós tivemos cerca de 150 milhões de provisões de venda para a HSI. No quarto trimestre, a gente deve ter um lucro de 80 milhões na venda. 189 milhões de provisão de contingências jurídicas, principalmente pelo aumento da natureza civil, baixos depósitos judiciais, pagamentos de processos no terceiro trimestre desse ano. 140 milhões de PDD, de contas a receber, entre 1 milhão de perda em retorno preferencial em investimentos, 206 em prejuízo na venda de SPS com terreno, multa por atraso de obras e de extratos. E 252 de impairment de terrenos e investimentos e parcerias. A receita bruta fechou o trimestre negativa e prejuízo bruto foram impactados principalmente pelas vendas líquidas negativas, pelo aumento no custo das obras, além de concessão de desconto nas vendas e provisão de estoque a valor de mercado. Nós tivemos também uma baixa de 15 milhões na lista de depreciação e amortização, que é fruto da baixa no intangível colocado em terreno que vendemos nesse trimestre. A linha de outras despesas operacionais que sofreu um maior ajuste de mais de 1 bilhão foi impactada principalmente pelo aumento da provisão do contencioso, além do aumento do PDD e de contas a receber e de extratos a pagar. Em resumo, nós tivemos um total de 1,4 bilhão no trimestre. Indo para o slide 7, em relação às dívidas, em 19 de setembro desse ano, nós realizamos a amortização das debêntures conversíveis da oitava emissão, conhecido como PDGR B81, totalizando aproximadamente R$2 milhões. Por conta desse vencimento e amortização, essas debêntures deixaram de ser negociadas a partir dessa data. No âmbito do memorando de entendimentos que foi assinado entre a companhia e os principais credores, as nossas negociações continuam com eles. Nós temos reuniões frequentes, praticamente diárias, com os bancos, para evitar a liberação dos recursos, para cobrir nossas despesas e para a finalização das obras e comercialização dos empreendimentos imobiliários. Em paralelo, nós estamos também analisando com a R. Carpatas outras alternativas que visam reforçar a nossa liquidez e o nosso caixa. Tá? Fizemos também o cruzamento da parceria com a HM1, em 18 SPS, onde 15 ficaram com a HM1, 3 com a PDG, permitindo que a companhia utilize discricionariamente os ativos do projeto. A concretização dessa operação está sujeita à superação de algumas condições precedentes. Tá? Indo para o slide 8, nós estaremos no programa de amortização das dívidas. Eu quero destacar que esses vencimentos previstos para 2016, que são de aproximadamente 202 milhões, estão em fase final de renegociação da formalização com os respectivos credores. Ou seja, a gente tem praticamente equacionado as dívidas que estão vencendo este ano. Queria passar para o slide 10, onde, em cumprimento de sumário executivo, e falar um pouco dos destaques desse trimestre. Nós continuamos no esforço de redução do saldo da dívida, e nós tivemos uma queda de 87 milhões entre o segundo e o terceiro trimestre desse ano e 508 no acumulado dos 9 meses. A alavancagem total, incluindo a dívida financeira líquida e o custo em correr, acumulou uma queda de 300 milhões nos 9 meses de 2016 e 762 em relação ao terceiro trimestre de 2015. As despesas gerais e administrativas continuam em queda, e encerrado o terceiro trimestre com redução de 25% em relação ao 2015, terceiro trimestre de 2015. No acumulado, a queda foi de 21% entre os 9 meses de 2016 e 2015. Nós tivemos também queda nas despesas comerciais, que foi de 37% entre o terceiro trimestre de 2015 e 2016, e 32% na comparação entre os 9 meses dos 2 anos. Aí houve uma redução dramática no marketing e também na queda das comissões em função das vendas. Falando das entregas durante o terceiro trimestre de 2016, nós tivemos avistos para 6 projetos que representaram um valor de novas vendas de 759 milhões e 1.323 unidades. Nesse semestre também nós concluímos a nona e a décima emissão de debêntures, no valor total de 50 milhões. Cabe destacar também que o acordo de financiamento das despesas gerais e administrativas da companhia faz parte do memorando de entendimento com os bancos, e que até agora já foram liberados 92 milhões. Os recursos têm auxiliado bastante a nossa empresa na regularidade operacional. Eu vou passar agora a palavra para o Antônio Guedes, que é vice-presidente de operações, para comentar a gestão dos ativos da companhia.
Bom dia, pessoal. Slide 12, temos um ponto sobre venda. Olhando os gráficos à esquerda, em saldo primeiro terceiro trimestre de 2016, as vendas brutas totalizaram 367 milhões, os extratos chegaram em 361 milhões no trimestre, e durante o terceiro TRI, as vendas líquidas foram negativas em 4 milhões. No gráfico à direita, tem um comparativo dos nossos primeiros meses de 2016, tendo destaque aí de venda de 1,1 bilhão nos nossos primeiros meses. Desse total vendido de 1 bilhão, 91% foram unidades concluídas. Esse é um grande... extrato acumulado de 945 milhões nos primeiros 9 meses, que dá 34% abaixo do mesmo período do ano passado. E nos 9 primeiros meses deste ano, as vendas líquidas atingiram 170 milhões, queda de 65% em relação ao mesmo período do ano passado. No próximo slide, a gente fala de DCO, e aí o destaque que a gente teve um aumento no DSO de 2% do segundo TRI desse ano para o terceiro TRI. No próximo slide, a gente coloca as vendas à vista. No terceiro TRI atingimos 76 milhões, o que representa 21% das vendas brutas no trimestre, e olhando para 9 meses, as vendas à vista somaram 221 milhões, o que equivale a 20% nas vendas brutas do período. No próximo slide é sobre revendas de trato. A gente teve uma aceleração do segundo TRI para o terceiro TRI de revendas no próprio trimestre, em 6%, passando de 21 para 27. E no gráfico abaixo, a gente tem o acumulado nos 12 meses, que representam 81% de revenda em um ano. No próximo slide, 16, tem o conto a receber da empresa. No gráfico à esquerda, teve um recebimento de 543 milhões entre o segundo trimestre deste ano e o terceiro trimestre, e no acumulado dos 9 meses, 1,7 bilhões. Durante o terceiro TRI, as contas a receber somadas ao estoque foram reduzidas em 1,1 bilhão, é o gráfico do lado direito, que vocês podem olhar. E no acumulado dos 9 meses, a redução foi de 2,3 bilhões. Então, dessa forma, é possível concluir que a companhia vem monetizando seus ativos de forma recorrente. A venda de estoque pronto e o repasse continuarão sendo prioridades da companhia. Próximo slide, olhando a qualidade do nosso estoque. O estoque, a gente vira o terceiro TRI com 2,7 bilhões de estoque. E na qualidade, olhando o gráfico à esquerda, a gente vê que 65% estão em produtos residenciais, 53% do estoque já é performado, gerador de caixa imediato, e 67% desse estoque está localizado em São Paulo e Rio de Janeiro. E 89% do estoque performado está concentrado em projetos com vendas acima de 60% acumulado. Volto a palavra agora ao Vladimir.
Obrigado. Por favor, vamos para o slide 19. Nesse terceiro trimestre, nós aumentamos a dívida líquida em R$1 milhão, principalmente em função da queda nas entradas operacionais, que foi um reflexo mais acentuado nas vendas líquidas, um repasse durante o período da queda das vendas líquidas. Né? Mesmo no acúmulo do ano, a queda foi de 166 milhões, considerando a desconsolidação das dívidas da REP, né, que é a Real Estate Partner, a queda acumulada foi de 380 milhões. No total, desde 2014, a queda na dívida líquida foi de 1,4 bilhão, e considerando a desconsolidação da REP, essa queda atingiu 1,8 bilhão de reais. No slide 20, onde nós falamos da desalavancagem, nós vemos que a alavancagem estendida da companhia, que é a dívida líquida, mas custa incorrer, aumentou em 164 milhões entre os dois últimos trimestres desse ano, devido principalmente ao incremento de 163 milhões no custo a incorrer, principalmente em função da correção do INCC e da revisão do orçamento de obra, que tiveram seu ritmo reduzido em função das restrições de caixa da companhia. Além disso, houve um aumento na dívida líquida de 1 milhão no período. Como eu falei, esse aumento ocorreu principalmente em função da redução das entradas operacionais, com reflexo da queda mais acentuada nas vendas líquidas e um repasse durante o período. É importante destacar, entretanto, que entre o terceiro trimestre de 2015 e 2016, a alavancagem estendida foi reduzida em 762 milhões, ou seja, 11%, e desde o final de 2012, a desalavancagem já atingiu o expressivo valor de 7,3 bilhões de reais, ou seja, 56%. No slide 21, nós mostramos que o trabalho de redução de custos continua sendo um dos principais focos da nossa empresa. E nós vamos continuar ajustando a estrutura de forma que ela atenda o tamanho da operação da PDG. Assim, as despesas gerais e administrativas encerraram o trimestre 25% abaixo do terceiro trimestre, comparado com o terceiro trimestre de 2015. No acumulado de 2016, a redução atingiu 21% também em relação ao 2015, aos 9 meses de 2015. Nesse trimestre, as despesas comerciais caíram 37% em relação ao trimestre de 2015, e no acumulado dos 9 meses, 32%, também comparando o mesmo período de 2015. No terceiro trimestre de 2016, as despesas gerais e administrativas, somadas às despesas comerciais, o SG&A, registraram uma queda de 30% em relação ao terceiro trimestre de 2015, e no acumulado do ano, a redução atingiu 25%. Passando para o slide 22, nós estamos finalizando os 9 primeiros meses com 30 projetos em andamento, dos quais mais 3 deverão ser entregues até o final do ano. Já o custo em correr de obras aumentou 23% em relação ao segundo trimestre desse ano, atingindo 860 milhões. Esse aumento decorreu principalmente da correção do INCC e da revisão do orçamento de obras, como já falei, que tiveram seu ritmo reduzido em função das restrições de caixa da companhia. Com isso, eu encerro a parte formal de apresentações da empresa e dos resultados, e abro espaço aqui para as perguntas eventuais que existem.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, pressione asterisco 1. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, asterisco 2, para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Vladimir Hanebsky para as considerações finais.
Bom, então, eu agradeço a todos aí pela participação e informo que a nossa área de relações com investidores está à disposição para responder as perguntas e ajudá-los no que for necessário. Muito obrigado e até logo.
A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2016 da PDG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.